Senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos com a audição do Conselho Nacional do Internato Médico a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Temos o gosto de contar com a presença do seu Presidente, o Sr. Professor Dr. João Carlos Ribeiro, que cumprimento, acompanhado que vem das Srs. Doutora Fátima Campante e Filipa Lança, conselheiras, e do Dr. Hugo Esteves, igualmente conselheiro do Conselho Nacional do Internato Médico. Cumpre-me, antes do mais, recordar os termos em que esta audição decorrerá. Irei dar de imediato a palavra ao grupo parlamentar que apresentou o requerimento, vale mesmo dizer o grupo parlamentar do Partido Socialista, e irei dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, que disporá para o efeito até 4 minutos, após o que devolverei a palavra ao Conselho Nacional do Internato Médico para, na medida do possível, uma resposta em igual período de tempo, sendo certo que, logo que prestados esses esclarecimentos iniciais, darei a palavra sucessivamente aos diversos grupos parlamentares por ordem decrescente de representatividade parlamentar e o tempo correspondente ao somatório dos tempos será então devolvido ao Conselho Nacional para prestar os esclarecimentos solicitados pelas senhoras e senhores deputados, pelo que nessa segunda fase da primeira ronda, agradecia que anotasse as questões, porque de facto só responderá depois todos os grupos formarem as questões. Terminada essa ronda, segue-se uma segunda muito curta, em que cada grupo disporá até 1 minuto e, nos mesmos termos, o Conselho Nacional disporá para a resposta do tempo correspondente ao somatório das questões, o tempo gasto na formulação das questões. Assim sendo, de imediato, e para utilizar a palavra durante até 4 minutos, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria dar as boas-vindas e agradecer a presença aqui nesta audição do Conselho Nacional do Internato Médico. Quando saíram os dados ainda globais do último concurso para as especialidades, o Partido Socialista fez um requerimento às diferentes entidades que têm intervenção neste processo, no sentido de podermos compreender, por um lado, como é que vem o problema de não estarmos a conseguir colocar todas as vagas disponibilizadas, por outro, como é que este processo está a articular, no fundo, de que maneira é que estamos a conseguir ter em conta documentos de planeamento de necessidades de recursos humanos para o SNS e, na verdade, para o sistema de saúde no seu todo, como é que estamos a conseguir relacionar esse levantamento de necessidades com a capacidade efetiva de formar o número, neste caso, de médicos suficientes. As perguntas que temos são, por isso, bastante processuais. A verdade é que nós, até 2022, se fizéssemos esta audição até 2022, estaríamos a perguntar como é que conseguíamos maximizar a capacidade formativa, porque tínhamos muitos candidatos a especialistas que não conseguiam obter vaga nem na sua primeira, nem na segunda, muitas vezes nem na terceira, nem na quarta especialidade. Continuamos a ter em parte esse problema, porque temos especialidades que têm mais procura do que a sua capacidade de resposta, mas hoje estamos mais preocupados com aquilo que se passa na medicina geral e familiar e na medicina interna, principalmente, e por isso queríamos ouvir-vos. Eu vou fazer 3 perguntas bastante genéricas. A primeira diz respeito à forma como o Ministério da Saúde comunica convosco o conjunto das necessidades, até tendo em conta os estudos recentemente feitos sobre necessidades que se prevêem existir até 2030. E de que maneira é que têm em conta essas necessidades e a sua distribuição territorial na dimensão do vosso trabalho? A segunda questão que tenho relaciona-se com a interação com a Ordem dos Médicos, que era suposto ouvirmos daqui a pouco, mas que o estado do tempo hoje não permitirá. Ou seja, quando a Ordem dos Médicos entrega a sua avaliação sobre, e tenho aqui o formulário que os serviços preenchem, quando entrega essa avaliação nós temos aqui questões que me parecem inultrapassáveis, o número de especialistas, etc., e questões muito mais residuais, como, por exemplo, o acesso a bibliotecas, ou seja, questões que seriam superáveis em pouco tempo se assim se desejasse. E por isso queria perguntar especificamente quanto a este tipo de questões que têm mais a ver com questões ultrapassáveis, num limite razoável, o que é que acontece a seguir? Se é perguntado ao Ministério da Saúde se tem condições de superar, vamos imaginar, por exemplo, o acesso a revistas científicas da especialidade, ou se esse processo se fecha quando chega, no fundo, à avaliação que cada colégio de especialidade da Ordem dos Médicos faz sobre cada um dos serviços. Em terceiro lugar, queria ouvir-vos de forma um pouco mais aberta sobre como é que vêm os próximos anos e aquilo que seria necessário que todo este processo melhorasse para podermos cumprir aquilo que me parece que é algo que todos queremos, médicos em número suficiente para satisfazer as necessidades do país e, fundamentalmente, que permitam uma coesão territorial que hoje muitas vezes está em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Maria Nogueira da Silva. A palavra, então, ao Sr. Dr. João Carlos Ribeiro, para responder. Faça.
Deixem-me cumprimentar o Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, obrigado por nos ouvirem. Vou responder-lhe diretamente, como fazemos tecnicamente. Nós não somos um órgão político, nós somos um órgão técnico. Para terem uma ideia do que é que isso quer dizer diretamente, é fácil. Fomos nós, Conselho Nacional de Internato Médico, montámos a estrutura. E ao montar a estrutura há mais de 40 anos atrás, fizemos o primeiro programa de formação que baliza o primeiro programa que existiu, Saúde Pública e depois Urologia, e fomos evoluindo ao longo dos anos como órgão técnico que somos. Dito isto, nesta fase nós temos 164 pessoas que são, têm o órgão cúpula Conselho Nacional de Internato Médico, que tentam gerir tecnicamente o melhor possível todos estes factos. Temos em cada ULS um diretor de internato hospitalar, temos em cada ULS neste momento um diretor que se chama coordenador de internato de medicina geral familiar, temos órgãos regionais que homogeneizam e procuram maximizar as capacidades e temos um órgão nacional que ajuda a gerir e a transpor as várias diretivas que nós próprios vamos criando ao longo dos anos. No tempo Covid, a ligação que tínhamos na altura um senhor secretário de Estado, porque é muito mais fácil falar com alguém diretamente da área do que alguém de fora da área, como facilmente percebem. E a ligação que conseguimos fez com que conseguíssemos manter os internatos médicos durante esse tempo. Portanto, somos um órgão técnico gestionário para resolver as coisas. E, entre as nossas funções, nós tentamos dar as soluções. Tentamos sempre estar do lado das soluções. Nem sempre as soluções são as ideais, mas são as possíveis. Dito de outra forma, perguntamos há muitos anos qual é o mapa de necessidades do país. Qual é o mapa de necessidades do país? Parece algo óbvio. A doutora Mariana Vieira da Silva perguntou isso, mas é óbvio. Qual é o mapa? Nós perguntámos isso por escrito, oralmente, várias vezes. Oferecemos-nos para ajudar e fazer, porque temos uma estrutura no país inteiro em que, se precisarem de saber o que se passa num determinado serviço, daqui a 2 horas nós dizemos o que se passa. É só uma questão de ter a nossa estrutura a funcionar. Temos falta de mapa de necessidades e temos falta de mecanismos de gestão. Nos últimos 7 anos, conseguimos avançar com 2 ferramentas importantíssimas que espero que este semestre estejam concluídas. O espero, como nós dizemos, é uma mão cheia de muita coisa. Então, primeiro, regime e regimento jurídico. Há determinados aspectos que nós não conseguimos avançar. Dou-vos um exemplo muito prático. Quando nós enviamos para os nossos serviços, nós, órgãos de internato, diretores de internato, enviamos para cada serviço hospitalar, de saúde pública, medicina legal, não é só saúde, não nos esqueçamos. Enviamos para cada serviço o inquérito que falou e muito bem. Fomos nós que recebemos o inquérito. Validamos, homogeneizamos os inquéritos, enviamos para a ordem dar a sua idoneidade. E aqui vem um ponto importante. Idoneidade quer dizer pode ter o mínimo de qualidade para formar. A Ordem dos Médicos pode ter o número mínimo de condições para formar. Regressa aos órgãos de internato esse mapa e nós avaliamos a capacidade formativa dentro das limitações que nos estão dadas. Ou seja, a Ordem diz-nos que tem idoneidade para anestesiologia da ULS Santa Maria, temos a diretora connosco aqui, entre outras funções, também é a diretora de internato Santa Maria, e verificamos que pode ter sete, eu penso que até são mais, mas sete capacidades formativas, ou seja, podemos ter sete médicos a fazer a sua formação especializada nessa altura. E quando nós enviamos o nosso parecer, neste caso e nos últimos anos, à ACSS, a ACSS verifica esse mapa e, normalmente, avança com o número de capacidades formativas que foram baseadas naquilo que enviamos e na idoneidade que temos. Portanto, duas coisas que parecem que eu me estou a afastar do foco. Não estou. Se nós não temos mapa de necessidades do país, então o que nós estamos a oferecer neste momento não é as necessidades do país. Estamos a oferecer tudo aquilo que possa ser oferecido. Se podemos ter sete ou oito especialistas futuros, médicos internos, especialistas a seguir, se nós podemos ter oito no Santa Maria, nós abrimos o máximo, ou propomos abrir, porque não somos nós que abrimos, é a senhora ministra que abre, não é? É o poder político que, obviamente, que deve decidir isso, nós abrimos o máximo que pode ser. E a qualidade, como nós sabemos, não é igual à quantidade. Nós abrimos tudo aquilo que possa ser possível de oferecer um médico especialista, depois de passar pelas avaliações todas, estamos a falar de 30 mil avaliações por ano que os órgãos de internato fazem, se passarem nessas avaliações, são especialistas. Qual é a fasquia de qualidade? É aquela que a população nos exige em cada momento. Então, nós não temos um mapa de necessidades, temos um mapa de oferta daquilo que conseguimos oferecer e tentamos criar o máximo de condições para que isso aconteça. Há vários anos que nós talentamos algo que vai de encontro à segunda questão que a senhora deputada nos perguntou. Então, quando falta algo, nós não podemos suprir esse algo para ter mais uma capacidade formativa, ou seja, potencialmente mais um médico especialista passado 5 a 7 anos? Claro que sim. Houve um ano que nós propusemos várias capacidades formativas extras em várias especialidades que neste momento continuam as mesmas. Saúde pública. Não dá para ter um médico ao lado do médico especialista, se não houver o mais básico, que é uma cadeira e uma mesa. Não estou a brincar, estou a falar a sério. A partir do momento em que saem, e temos o coordenador da LVT, o Dr. Hugo Esteves, connosco, a partir do momento em que saem para o campo, se não tiverem um transporte, não conseguem sair. Parece óbvio, não parece? Se não tiverem os vários programas de software que são precisos, como é que é possível formar mais um médico ali? Não é. Podem sentar-se ao colo uns dos outros, isso cada um sabe de si, não nos metamos nessas coisas. Mas a nossa proposta foi focada. Se tiverem esta condição, vocês poderão mais um médico naquela especialidade que vai ser útil daqui a 4 ou 5 anos. Se não tiverem essas condições, nós não conseguimos fazer isso. E estamos a falar de coisas tão triviais e mundanas como isso. Aquilo que nós todos os anos fazemos no mapa de, no parecer que fazemos para a tutela, é simples, nós estamos disponíveis para implementar este programa, desde com o apoio e capacidade de resolução previsível das situações por parte da tutela. Eu vou repetir, se vocês me permitem, isto. Estamos dispostos a implementar este programa, desde com o apoio e capacidade de resolução previsível por parte da tutela. Quer dizer que nós propomos, nem sempre somos atendidos naquilo que achamos que é o bem comum. Ou seja, há formas de nós resolvermos e melhorarmos essas condições. Pergunta 3, se eu estou orientado. Falou-nos de especialidades que são a base de todo. o sistema, não é o serviço, o Sistema Nacional de Saúde. Sem termos medicina interna, sem termos medicina geral familiar, a qualidade de saúde que cada uma das pessoas nesta sala tem decresce e a quantidade de saúde também. Portanto, chega a ser assustador quando nós abrimos o máximo de vagas ou de capacidades formativas para ser mais correto possível e as pessoas simplesmente não escolhem. Há meia dúzia de anos atrás, fui levantar um parecer que nós fizemos para o Ministério na altura, diretamente, a dizer contratarem médicos como empresas para uma rúbrica diferente, as palavras não foram escritas desta forma, vai ter consequências na capacidade formativa, porque esses médicos não são orientadores, são médicos que vão fazer uma tarefa e que vão embora, portanto, eles não são formadores a seguir, que é a parte que nos diz diretamente respeito para não nos metermos na casa da vizinha. Então, se nós tivermos isto, vocês vão ter menos capacidade formativa no futuro. E quando um médico faz a sua prova de acesso, tem uma seriação em que o primeiro nessa prova é o primeiro que pode escolher dentro do mapa de vagas aberto. E tem a opção de eu vou para o serviço de medicina interna X ou de medicina geral familiar X. Mas sabe, porque tudo sabe neste país, que aquelas condições ali implicam ter um médico, estar de pé o dia inteiro porque não tem sítio para fazer consultas, onde chove dentro do gabinete de consulta, onde os médicos especialistas, eu não estou a dizer de cor, estou a dizer factos diretos, que é fácil de verificarem, onde não há sequer aquecimento dentro, obviamente que qualquer um de nós desta sala não iria para esse sítio, não são condições minimamente dignas para ter ninguém. Então, é normal que, em vez de escolherem ser uma formação, nós escolhemos a segunda versão. E a segunda versão é, consigo escolher o sítio onde vou fazer uma urgência, uma tarefa, não é só urgência, durante 2 dias no mês, ganho exatamente o mesmo que ganharia a estar ali de pé, com frio, com condições técnicas, já não digo condições científicas, menores, foi o Estado português que incentivou a que isso acontecesse. Nós chamámos a atenção na altura e temos soluções para isso, se os senhores deputados quiserem ouvir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os 4 minutos foram parcialmente cedidos, mas também a circunstância da audição subsequente se não realizar, reconheçamos, não causa a mesma pressão que de outra forma causaria. Sr. Presidente, como referi, agora irei dar a palavra a 2 grupos parlamentares sucessivamente, e, portanto, afinal, devolver-lhe a palavra, portanto, de imediato ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes, faça favor, até 4 minutos.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente do Conselho Nacional do Internato Médico, professor Dr. João Carlos Ribeiro. Aproveito também para cumprimentar os restantes conselheiros que aqui o acompanham. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer a vossa presença nesta audição e o trabalho que têm desenvolvido no domínio central para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. O Internato Médico é imprescindível na formação e na diferenciação da formação médica. O Conselho Nacional do Internato Médico é um órgão responsável pela coordenação global do Internato Médico, em colaboração com a CSS, no âmbito da orientação global. O CNIM tem como missão garantir as decisões sobre o Internato Médico tecnicamente fundamentadas que garantam a formação adequada e orientada para o interesse público. Anualmente são criadas vagas para determinadas especialidades médicas e onde sucessivamente um número considerável destas vagas ficam por preencher. Já este mês de janeiro, o Governo informou o seguinte: relativamente às colocações para a formação de futuros médicos especialistas, foram disponibilizadas 2.331 vagas iniciais para novos médicos nas várias especialidades a ocupar nas unidades do Serviço Nacional de Saúde. Dessas vagas foram ocupadas 1.862, o que representa uma taxa de ocupação de 80%. No entanto, fica patente que há dificuldade em preencher cerca de 20% destas vagas no seu global. sendo que há determinadas especialidades em que as vagas são totalmente preenchidas e outras, como a medicina geral e familiar, a medicina interna, a saúde pública, a psiquiatria, não são totalmente preenchidas. A CSS sublinhou que em 2025, apesar do número de vagas que ficaram por preencher, as tais cerca de 20% no seu total, houve um ligeiro aumento do número absoluto de médicos a entrar no internato em comparação com o ano anterior, encarando isso como um sinal positivo. O PSD encara que a valorização do internato é a valorização do Serviço Nacional de Saúde. É investir no futuro e nas respostas adequadas à realidade da nossa população. A carreira do médico interno tem sido reconhecida e valorizada nos últimos anos. Recentemente, a Sra. Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, fechou acordos salariais que contemplam aumentos até 2017, sendo que já em 2025 houve uma atualização da grelha salarial. Houve também o reconhecimento para os médicos internos com equiparação ao primeiro nível da carreira médica no que respeita ao trabalho suplementar de urgência e ao reconhecimento imediato do estatuto remuneratório de especialista após a conclusão do internato, enquanto aguardam o contrato com o SNS. Não temos dúvidas que o CNIM, em colaboração com a CSS e a Ordem dos Médicos, tem cumprido o seu papel central na salvaguarda da qualidade da formação médica e também no seu planeamento. No entanto, também não temos dúvidas de que a falta do preenchimento da parte destas vagas existentes deve levar a uma análise séria, exigente e objetiva, que traga respostas adequadas para fazer face a esta dificuldade. Neste contexto, o Sr. Professor Dr. João Carlos Ribeiro, pergunto-lhe, na sua opinião, qual a razão para que os jovens médicos não aceitem candidatarem-se às vagas existentes? Haverá algum desalinhamento entre vagas e necessidades reais? Será que é da vontade destes jovens médicos a opção de emigrarem para desempenharem medicina num outro país com um salário mais elevado? Sente que existe uma opção para o trabalho como tarefeiros, uma vez que pode ser financeiramente mais vantajoso? Haverá algum descontentamento com a falta de atratividade de determinadas especialidades, onde é maior o número de urgências a realizar, onde é menor a valorização salarial futura e também onde pode haver um menor equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal? Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Marta Martins da Silva. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Professor Dr. João Carlos Ribeiro, esta audição entendemos que não pode se exigir-se apenas a um mero exercício estatístico, porque temos aqui todos o dever de escrutínio sério sobre uma falha estrutural deste e de outros governos naquilo que deveria ser a estratégia de fundo. Não é só a formação, mas sobretudo a retenção desses jovens médicos no SNS. Os dados, não vou estar aqui a repetir, os dados do concurso já foram aqui referidos, são inequívocos, resulta num dos piores resultados dos últimos anos, não só em especialidades marginais ou de espectro mais limitado, mas sobretudo em especialidades que tanta falta fazem, como a medicina interna, a medicina geral e familiar e outras áreas nucleares, também com algumas taxas de ocupação próximas ou inferiores a 50%. E sem dúvida que todos aqui podemos concluir que é o resultado direto de decisões políticas erradas e persistentes no tempo. Investimos milhões na formação médica para depois assistirmos passivamente à saída destes profissionais, desse talento, para outros sistemas de saúde enquanto assistimos ao definhar do SNS. E esta realidade erradamente explicada, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Partido Social Democrata, como resultado de mudanças direcionais ou de opções pessoais, não é bem assim, porque quando o problema é sistémico, a responsabilidade é, como só podia ser, política, não é técnica. Portanto, a Ordem dos Médicos e os profissionais têm vindo a alertar para este tema há anos. Eu, desde que cá estou, ainda antes de ser deputada-geral assessora da Saúde, e já falávamos deste assunto, fazemos centenas de audições a bater na mesma tecla. Valorizar e reter médicos no SNS. Portanto, perante isto, é inevitável também questionar qual é o papel deste Conselho. Percebemos à partida que também estão limitados no vosso poder de atuação, fazem as recomendações, elas não são ouvidas ou não são operacionalizadas. Mas queria deixar aqui duas perguntas. É que se nos pode especificar, e mais focado neste último governo e nesta Ministra da Saúde, que alertas foram propostos e foram feitos à tutela, caso tenham insistido, se foram efetivamente alguns alertas acolhidos, está a ser feita alguma coisa, que impacto é que espera, é que o CNIM projeta para a médio prazo no SNS se esta tendência se mantiver, não é? E também gostava de tocar aqui num ponto da transparência, se no seu entendimento, qual é a razão para continuarem a não disponibilizar nem os dados de forma desagregada e também, no seu entendimento, porque é que não existe o tal mapa de necessidades? Quem é que decidiu essa forma opaca de trabalhar e quem é que beneficia politicamente dela? E isto é preciso que fique claro aqui. Portanto, sobre a retenção e a perda de investimento público, como já disse, a transparência tem vindo a cair, nem sabemos ao certo quantos médicos é que abandonaram o SNS nos últimos 2 anos, quer seja para o privado ou para o estrangeiro, nem por especialidade, nem por região, e sem dados não conseguimos direcionar políticas assertivas, não é? E já que falou num assunto muito caro, pelos vistos, até ao próximo Presidente da República, gostava de ouvi-lo sobre qual é que é a solução que tem e que apresentou ao Governo sobre a dependência estrutural do SNS nos tarefeiros. Para já é isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Martins da Silva. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos, também. Até 4 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também e agradeço já o conjunto de contributos e preocupações partilhadas. Eu estava a acompanhar a audição, e eu gostaria de colocar duas questões, de certa forma, que se prende com o seguinte, porque há de facto uma grande carência de médicos no nosso país, isso é uma evidência. Há utentes sem médico de família, há serviços, nomeadamente vários serviços hospitalares em que estão identificadas essas carências. E no que diz respeito à formação médica especializada, anualmente são abertos os concursos para essa formação médica especializada, e aquilo que nós temos visto, aliás, eu estou a referir dados que são públicos, nestes últimos anos há vagas que ficam por ocupar. E a questão que eu gostaria de lhe perguntar é, na sua opinião, porque é que acha que isto está a acontecer? Porque é que, havendo vagas que são colocadas a concurso, essas vagas ficam por ocupar? Muitas delas são medicina geral e familiar, na especialidade de medicina geral e familiar, também medicina interna. Há pouco falava da saúde pública, também é uma especialidade que efetivamente há uma grande carência no nosso país. Ou seja, na sua opinião, porque é que acha que há jovens que terminam a licenciatura em medicina, ingressam no internato médico, fazem um ano comum, mas depois não tomam a opção de prosseguir a formação médica especializada? E isto depois leva a uma outra questão, porque identificando o porquê, quais é que são as razões, as motivações por parte destes médicos internos, na sua opinião, o que é que acha que seria necessário alterar e fazer, efetivamente, essa opção por parte dos médicos internos possa ser tomada, naturalmente, de forma livre, como é óbvio. E, portanto, esta era a questão, porque, de facto, o concurso deste ano, creio que ficaram 20% das vagas por ocupar. Nos últimos 2 anos, a soma são cerca de 700 vagas. Estamos a falar, de facto, de... É uma preocupação grande, não é? E acaba por ser aqui uma grande contradição entre necessidades e depois as opções que são tomadas. A segunda questão que eu gostaria de colocar prende-se com, de certa forma, a legislação que hoje existe relativamente ao internato médico. E se acha, até tendo em conta esta preocupação que coloquei, se acha que há necessidade de revisitar a legislação normal, atualmente em vigor, e se acha, se sim, o que é que acha que seria importante ser alterado para este objetivo? qualidade da formação médica especializada, naturalmente garantir a idoneidade dos serviços onde essa formação é feita, mas também que contribua, de facto, para que possamos ter uma maior formação médica no nosso país. A gente, nos últimos anos, só para fazer esta referência, de facto, as decisões que foram sendo tomadas, primeiro, da criação de centros hospitalares, que levou muitas das vezes à fusão de diversos serviços, e isso significou também a perda de capacidade formativa. O facto de termos aqui, de certa forma, um conjunto de médicos, porque temos, de certa forma, um gap entre os médicos nas idades no nosso país, e houve muitos que se aposentaram e que houve o seu conhecimento, toda a sua experiência, e isso também contribuiu, de facto, para essa perda de capacidade formativa. E, portanto, eram estas duas as questões que eu gostaria de lhe colocar e de ouvir a sua opinião, sobretudo com o objetivo, como é que contribuímos para resolver este conjunto de preocupações e de problemas com que nós confrontamos, com o objetivo é, de facto, garantir a resposta, não só o funcionamento dos serviços, prestação de cuidados com qualidade, para que, naturalmente, os utentes no nosso país tenham aquilo que a nossa Constituição consagra, que é o direito à saúde.
Muito obrigado também, Sra. Deputada Paula Santos, e, portanto, por 12 minutos, a palavra novamente ao Conselho Nacional do Internato Médico, Sr. Dr. João Carlos Ribeiro, faz favor.
Senhoras deputadas, puseram o dedo na ferida em muitas das questões que nós gostaríamos de ver resolvidas. O mapa de capacidades formativas, com 2.261 capacidades, ou melhor, vagas que foram abertas, teve 71 vagas que nós não reconhecemos antes. Não é de agora, já aconteceu antes. Quando este ano isso aconteceu, e há 3 anos atrás chegaram a abrir vagas, ou seja, poder político, em locais que não tinham sequer médicos especialistas, isso limita de uma forma óbvia aquilo que nós conseguimos fazer com esses médicos. Ninguém nasce ensinado, por mais brilhante que tenha sido ao longo do secundário, ao longo dos 6 anos de mestrado integrado, 1 ano de formação geral, nomes atualizados desde 2018, e depois 4 a 6 anos de formação especializada. Ninguém nasce ensinado, ninguém consegue fazer omeletes sem ovos. Portanto, é preciso que haja o reconhecimento do poder político de que os órgãos técnicos estão para ajudar. E quando nós vamos buscar os problemas a seguir, temos de ter nós, órgãos de internato, a resolver aqueles casos. Não podemos ter uma ginecologista ou projeto de ginecologista na Guarda ou um ortopedista em Castelo Branco se não tivermos médicos especialistas lá. É óbvio. E para isso é preciso todos nós nesta sala também percebermos isso. Não é por faltar diretamente na Guarda em Castelo Branco que nós devemos abrir naqueles locais. Não, temos que criar condições para que esses locais sejam atrativos. E nós conseguimos criar estas condições. A proposta de regime e regimento jurídico que está neste momento nas mãos da Sra. Ministra prevê esse tipo de condições. Prevê condições como aquelas que o anterior ministro, ao falar com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, propôs e que não conseguimos avançar em tempo útil. Cada vaga ser acoplada a condições de habitação pelas autarquias. Isso pode sair e deve sair quando há um mapa publicado em Diário da República. A partir desse momento, alguém escolhe ortopedia naquele local e vai conseguir fazer pelo menos algum tempo de ortopedia naquele local. Eu explico melhor para vocês perceberem direito o que eu estou a dizer. Acabei de vos dizer que não havia ortopedia em Castelo Branco. E estou-vos a dizer agora que é possível fazê-lo. São as soluções que nós propomos. Para existir idoneidade, ou seja, qualidade mínima, temos de ter 40% do plano formativo num determinado local. Então isso quer dizer que, se nós tivermos menos tempo desse plano formativo, não pode haver idoneidade nesse local, portanto, nós, órgãos de internato, também não podemos ter capacidade formativa. Mas sabemos que, quer nós, quer a Ordem, e o Ministério também, os vários Ministérios, estão de acordo. Podemos alterar isso. Então podemos ir buscar capacidade formativa a esses locais que não têm. Neste caso em particular, só poderia ter uma vaga se tivesse 2 anos. Óbvio. Então, mas se existir lá um médico ou 2 médicos, não poderão ter 6 meses ou 1 ano, onde as pessoas possam estar em Castelo Branco e na Guarda? Poderá, se a legislação for alterada. É uma das nossas propostas, que é consensual, entre todos os players. Portanto, soluções nós damos, e se quiserem eu fulanizo e especifico, porque estou a falar, mas qualquer um dos senhores conselheiros do Conselho Nacional poderia dizer isto. Estamos juntos há muitos anos, trabalhamos no terreno e estamos todos os dias com os problemas e também as soluções. Portanto, nós conseguimos colocar pessoas nos vários locais, assim nos deem condições. Para fazer isso, precisamos de outra ferramenta que eu sabia que teria oportunidade de falar, portanto não falei antes, que é a informatização. Faz sentido nós termos 30 mil estágios por ano, 30 mil avaliações por ano, na verdade é mais do que isso, e estarmos a fazer isso em Excel e em papel? Ainda bem que ninguém se riu de mim, porque é o que está a acontecer neste momento. E há quantos anos é que nós propomos a informatização? Há muitos. Em princípio, conto que este ano ainda, com financiamento PRR, SPMS, possa avançar com isso e ainda este ano consigamos ter isso pronto. A partir deste momento nós temos ferramentas para vos dizer, olhem, temos transparência ali, temos transparência naquele local, não temos no outro. Portanto, regime jurídico, solução 1, informatização, solução 2. Falando de transparência, não consigo deixar de vos dizer isso, além dessas vagas, há uma quantidade de vagas que foram, já não me lembro o número, foram 8 este ano e 9 o ano passado, que são abertas de acordo com o Ministério da Saúde e Ministério da Administração Interna e da Defesa. Era suposto nós sabermos. Gostava que isso fosse transparente. Não dizemos que está errado, não está errado, garantidamente que não. Mas gostava que fosse transparente. Perceber porque é que abrimos vagas de ginecologia consecutivamente todos os anos e qual a taxa de retenção que estes ministérios têm a posteriori. Também não sei. Gostava de saber. Ou dito de outra forma, estamos focados naqueles que entram, que 4 ou 6 anos depois vão sair. E desculpe o tempo que estou a demorar, Sr. Presidente, mas...
12 minutos.
Estamos focados naqueles que entram. Eu estou preocupado com aqueles que saem. Nós temos mais médicos em Portugal do que alguma vez tivemos. Mais médicos do que alguma vez tivemos. Não estão no local certo, não estão no Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Pelas mesmas razões, o Estado português, o próprio Estado português, nós, Estado português, empurramos os nossos médicos para outras atividades. Se cada um de nós tiver um secretariado ao lado, produz o dobro. O dobro, há estudos disso. Não estou a falar de cor, estou a falar cientificamente. Temos vários doutorados aqui, sabe o que eu estou a dizer? Cientificamente é o dobro. Então porquê é que nós pomos os nossos médicos, que são das pessoas que são mais formadas em Portugal, a fazer trabalho, incluindo computadores, que é burocrático? É aí que nós vamos buscar maior produção, valor em saúde. Não é aumentando o número de jovens que vão entrando para se tornarem melhores e mais eficientes. Não, eficazes somos todos, eficientes é diferente. Então, eu gostava de saber quantos saem. E nós estamos a pensar que abrimos 2.261 vagas, correspondem mais ou menos a 2.000 capacidades formativas, e os senhores deputados sabem quantos é que estão a sair desses 1.800 que entraram este ano, ou que entraram nos anos anteriores? Não. Se entram 1.500, quantos é que saem? Têm estes dados? Nós não temos os dados agregados e pedimos-los várias vezes. Então temos o dobro dos médicos internos que tínhamos há 10 anos atrás. Na verdade, mais do dobro. Temos metade das condições de saúde. Nem tudo são patologias, nem tudo são doentes. Das condições de saúde. Dobro dos médicos internos em formação, metade das condições de saúde, e temos metade dos assistentes graduados e graduados séniores que tínhamos na altura, que são os formadores de verdade. Não são aqueles que estão a sair agora do internato. Sabem o suficiente para serem especialistas, mas para ensinar é preciso um bocadinho mais. É preciso ter um bocadinho mais de golpe de asa. Então temos o dobro dos médicos em formação, temos metade dos doentes condições de saúde e temos formadores que são muito menos formados. Porquê? Porque o Estado português está a enviar para outros lados, diretamente, os assistentes graduados. Nós temos menos de 2% de graduados sénior. Isto tem uma implicação incrível na formação dos serviços. Não posso ter um médico especialista de 34 anos a dar apoio a um médico interno de 33 anos. É óbvio. Precisava de saber isso, gostava de saber isso. Acho que os senhores deputados são as pessoas indicadas para nos conseguirem descobrir isso, assim haja a informatização. O nosso grito de alerta é muito óbvio. Já o escrevemos várias vezes. Gostávamos que os aspectos técnicos fossem acautelados mais do que os aspectos políticos. Quando os órgãos intermédios são substituídos, e nós calculamos durante os últimos 20 anos, de 2 em 2 anos, é muito difícil de explicar a esses órgãos técnicos de 2 em 2 anos a diferença entre um médico interno, que é médico, é muito graduado, muito diferenciado, mas não é especialista, de um médico de medicina interna, que é um especialista de medicina interna, que é uma das bases do SNS, Sistema Nacional de Saúde. E se nós tivermos que começar do zero, de 2 em 2 anos, é desgastante, é muito desgastante. A nossa proposta, que já foi feita à tutela há uns anos, é termos um instituto. E nós dizemos, mas já temos muitos institutos em Portugal. Temos, provavelmente temos demasiados institutos. Mas se nós não tivermos um instituto com alguma autonomia, a formação em saúde, não é só médica, pós-graduada, vai continuando com a sua qualidade no sentido que todos os senhores deputados já perceberam. Não se fazem omeletes sem ovos, não podemos ter melhor qualidade sem ter formadores, não podemos ter melhor qualidade sem ter as pessoas certas no local certo. Ainda temos capacidade para formar dentro da nossa capacidade formativa, não é dentro das necessidades. Dentro da capacidade formativa ainda, porque quando não tivermos, o que é que vamos fazer? Vamos pôr alguém a aprender pelo ChatGPT? Há muitos doentes que nos aparecem a dizer que o ChatGPT disse aquilo. Nós dizemos, olha, procurem no Gemini. E obviamente que os erros vão se perpetuando. Se nós não tivermos especialistas, formadores no país de medicina interna, nós não vamos conseguir segurar este barco. É assustador. Eu já não deixo ninguém dos meus amigos, pessoalmente, ou da minha família, chegar a uma urgência do país sem saber quem é que lá está. Tirem as vossas conclusões, eu estou a tentar ser delicado, mas tirem as vossas conclusões do que é que isso quer dizer. Nós sabemos o que é que isso quer dizer. Temos que criar condições para que o interesse exista. Antes que seja tarde demais, e nós estamos no limite daquilo que é o tarde demais. Estamos disponíveis para o que for oportuno. Obrigado.
Muito obrigado, senhora professor. Vamos então à segunda e última ronda, um minuto a cada grupo parlamentar. Senhora deputada Sofia Machado Frantes, faça favor, dispõe do minuto.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom, senhor doutor Dr. João Carlos Ribeiro, nesta sua última intervenção acabou por fazer referência que na dificuldade na capacidade formativa pela falha dos assistentes graduados séniores. Na sua opinião, e as medidas que o atual governo tem tomado em relação a este tema, na garantia da abertura de concursos anuais, que foi acordada também a abertura de 350 vagas no ano 2025 e até ano 2028, para concursos de assistentes graduados séniores. com o objetivo de garantir a progressão e a capacidade formativa no Serviço Nacional de Saúde. Na sua opinião, esta medida contribui positivamente para que os assistentes graduados séniores permaneçam então no Serviço Nacional de Saúde e possam acolher e formar os jovens médicos que surgirão? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão, do Grupo Parlamentar de Chega, faz favor.
Muito bom dia. Agradecer mais uma vez a disponibilidade para responder a algumas perguntas desta comissão. Nesta audição está claro que um dos grandes problemas é sobretudo a capacidade de atrair os jovens médicos para o internato, e nesse contexto eu gostava de chamar aqui alguma das declarações do presidente da ACSS, que em janeiro já deste ano referiu que os recibos verdes estão a desviar jovens médicos e a prejudicar o preenchimento das vagas do internato médico. E neste contexto, que é um problema muito, muito premente, gostávamos de saber como é que o Conselho está a observar esta realidade e se já fez alertas em relação a este tema à tutela. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer os esclarecimentos que até agora já recebemos. Há muitos temas que aqui estão a ser falados que são responsabilidades políticas e, portanto, nós deixaremos a quem de direito essas perguntas. Eu tenho alguma dificuldade em compreender como é que não existe este cruzamento entre as necessidades e as disponibilidades, porque se é verdade que durante muitos anos ele não existiu, também é verdade que nos últimos anos foram feitos estudos entre a ACSS e até outras entidades que já o têm por região e, portanto, o passo seguinte, que é o cruzamento entre esses estudos que existem e o vosso trabalho, creio que não seria difícil fazer entre vocês e a ACSS. Portanto, tenho alguma dificuldade, gostaria de perceber um bocadinho melhor isto. Na sequência destes estudos também, foi feito um inquérito aos médicos que decidiram não ir para as suas especialidades e os resultados são claros sobre as razões que eles indicam, algumas eminentemente políticas e, portanto, também não vos vou questionar, mas outras que têm a ver com a incapacidade de irem para a especialidade desejada, para a entidade hospitalar desejada e para a área geográfica desejada. Ou seja, sem os dados que nós aqui já solicitámos sobre, afinal, de onde vinham as pessoas que não entraram, a que é que se candidataram antes de entrar, nós também temos muita dificuldade em compreender soluções para estes problemas e por isso queria perguntar quando é que nós podemos ter não apenas o que é que ficou vazio em concreto, que até hoje não sabemos, mas também a que é que se tinham candidatado as pessoas que se candidataram, depois não entraram. Obrigado. E decidiram sair. Peço desculpa, Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra então ao Conselho Nacional do Internato Médico, 2-3 minutos, com alguma tolerância. Faço.
Muito obrigado de novo e obrigado por perguntas tão concretas. Para ser formador é preciso saber-se um bocadinho mais, nem toda a gente é formador. Quando alguém vai executar uma tarefa, é alguém que está a ser contratado para atividade puramente assistencial. Se poderiam ser contratados à tarefa para atividade formativa, sim, desde que fosse contínuo. Então, é natural que para um médico conseguir ter uma capacidade formativa, como em todas as áreas, não é mal sai da faculdade, não é neste caso pela diferenciação técnica que é preciso, mal sai do internato. Sabe fazer, é muito difícil ensinar. Por isso é que é tão importante ter graduados e graduados séniores. São pessoas que têm experiência e têm capacidade para isso, porque para ser graduado, como devem saber, é preciso fazer uma avaliação a que nem toda a gente consegue fazer, nem toda a gente sequer submete, não tem critérios para isso. Quando nós dizemos que podem existir 350 vagas para graduado sénior, o que estamos a dizer é abram 350 júris para que isso aconteça. Quantos júris é que de há 2 anos ainda estão abertos? Quantos júris é que não podem ser concretizados, porque já não há graduados séniores para esses júris. Então isso quer dizer que conseguimos abrir concursos para chefes de serviço. Confesso que não gosto da palavra graduado sénior. É uma palavra estranha, para não dizer outra coisa. Concursos de chefes de serviço, quando já não há chefes de serviço no país, não pode abrir. E quais são essas especialidades? São aquelas que são mais necessitadas. Mais uma vez, estamos com um mismatch entre necessidades e aquilo que conseguimos oferecer. E se nós fizermos um estudo em que chegamos numa sala de pessoas portuguesas que estão a viver no norte de Moçambique, vamos perguntar quantas pessoas portuguesas estão aqui e toda a gente é português. Mas na rua, na realidade, esse estudo não é adaptado. Se vocês fizerem uma pergunta a quem saiu, porquê é que não escolheram esta especialidade, se tiverem uma taxa de resposta de 5% enviesada, porque são todos portugueses lá dentro, e perguntarem se são portugueses, qual é a resposta que vocês vão ter? É que são todos portugueses. Este estudo é credível? Talvez não seja. E, como já perceberam, estou a responder diretamente à senhora deputada. Quando precisamos de necessidades e quando o grupo que avalia essas necessidades é todo pré-graduado, ou seja, das faculdades, talvez a pergunta não seja a ideal e as respostas estejam como todos os portugueses. Ou seja, fazer neste momento concursos de 350 por ano que não se concluem, a pergunta mais uma vez não é quantos abrem, é quantos fecham, quantos concretizam e em que áreas. Essa é a pergunta certa para termos a resposta certa. Quando fazemos um doutoramento não perguntamos a pergunta certa, é talvez o mais difícil de fazer. Aqui é igual. Estudos nós já propusemos. Nós estamos no terreno todos os dias, nós operamos, nós estamos nos blogs, estamos nas consultas, estamos no terreno. Fazer as perguntas certas sabemos e também sabemos mais ou menos o que vamos encontrar. Quando vos digo que se tivermos um motorista, parece que estou a falar de uma coisa completamente fora, para acompanhar o delegado de saúde e graças a isso podemos ter mais três, ou podíamos há alguns anos, ter mais três futuros médicos internos de saúde pública, todos a dar números reais. Então, nós tivemos um motorista, conseguimos ter mais três? Conseguimos. Ou conseguimos? Provavelmente agora são mais. Se tivermos um software que custa 800 euros e é partilhado por várias pessoas, conseguimos ter mais uma unidade de saúde pública num acesso? Conseguimos. Se tivermos um protocolo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, conseguimos ter um ano alguém em Castelo Branco, que depois vai fazer um ano a Viseu, que depois vai fazer dois anos a Coimbra e um ano a Lisboa? Conseguimos, se tivermos habitação. Agora, se não tivermos habitação, estou-vos a dar um caso óbvio, quem é que vai ter uma casa em Castelo Branco, passado um ano em Viseu, passado dois anos em Coimbra e outro ano em Lisboa, que é o sítio mais barato do país para se ter habitação? Impossível. Acham que vão escolher isso? Nós, nesta sala, escolheríamos isto? Não. E se não tiverem habitação a 50 quilómetros, nós escolheríamos daquele local? Não. Nós estamos no dia-a-dia com eles. Ou seja, é muito complicado de gerir isso. Quando nós dissemos que os tarefeiros de urgência iam minar o sistema formativo, se alguém nos perguntasse, então, mas minam o sistema formativo e minam também a forma como nós estamos a gerir continuamente os doentes, resolvem naquela altura, mas será que resolvem nos dias seguintes? A resposta sobre se os tarefeiros estão complicados de gerir ou se têm implicações na formação, obviamente que sim, estamos a tirar pessoas que são ou menos diferenciadas, porque não são especialistas, ou o oposto, que são super diferenciadas e que nos fazem falta a dar formação, do sistema formativo. Então, sim, nós estamos a incentivar, o Estado português está a incentivar a que as pessoas vão à procura de melhores condições, como qualquer pessoa nesta sala o faria. Porque é que havemos de estar longe da família a receber 12 euros limpos à noite, se podemos ir fazer 24 horas a Badajoz e ganhamos o mesmo de que o ano inteiro cá. Não estamos a brincar. Estamos a falar de coisas que nós faríamos a nós mesmos. Portanto, só temos que nos pôr na pele de quem escolhe e porque é que não escolhe. Porque podem não ser as pessoas mais inteligentes do mundo, mas são, seguramente, dos melhores estudantes e das pessoas que mais trabalham na sua formação. Nós temos soluções tão práticas e pragmáticas como esta, mas precisamos de capacidade executiva que nos ouça para isso. Nós conseguimos garantir que, se tivermos esta mesa, estamos a falar de coisas tão diretas como isso, tivemos um computador, se tivermos uma mesa, podemos ter mais duas capacidades formativas no Santa Maria. Estou-vos a dar um exemplo de uma especialidade em particular. Sim, conseguimos. Então o que é que falta? Falta o entrosamento daquilo que nós sabemos que falta no terreno versus aquilo que nos dão de condições acima e que infelizmente não conseguimos que cheguem suficientemente alto. Obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado, senhor Presidente. Agradecer ao Conselho Nacional do Internato Médico os esclarecimentos prestados em instâncias, senhoras e senhores deputados. Permitir só uma interrupção dos trabalhos para acompanhar o Conselho Nacional de Internato Médico e retomar já os nossos trabalhos. Muito obrigado.